Fulcro número 5, formal operacional. Esse é um passo bastante significativo na vida do indivíduo, na sua evolução, porque ele agora ingressa no mundo do como se. Quer dizer, ele começa a vislumbrar várias possibilidades, vários modos de ser, vários mundos, o que seria equivalente aí à fase da adolescência. E é justamente o que ele diz, né? Por volta aí dos 11 a 15 anos, é a fase em que o indivíduo penetra nesse formal operacional. Porque aqui o indivíduo é capaz de refletir sobre a operação que ele executa, abstraindo do conteúdo da mesma. Daí esse termo formal operacional, quer dizer, ele é capaz de aprender a forma, o esquema com o qual ele vai trabalhar um determinado conteúdo, né? E já implica aí um grande grau de abstração, e por isso que ele é capaz de imaginar novos mundos. Mas daí ele comentar aí que nós estamos vendo aqui um indivíduo entrar na idade da razão e da revolução, né, e realizar aí uma introspecção, né? Ou seja, um indivíduo que é capaz de pensar sobre o próprio pensar e não mais ser direcionado por potências externas como um grupo, né, e as verdades desse grupo. Um exemplo clássico disso aqui é o próprio Kant, né? Filosofia crítica do próprio Kant. Mas, né, de um modo geral, nós encontramos aqui em várias filosofias, né? Aqui, vamos dizer assim, nós estamos entrando, né, num terreno onde começa então um discurso filosófico, né? Esse formal operacional. Ora, essa capacidade de refletir sobre a forma da operação, de abstrair a forma do conteúdo da operação, de imaginar novos mundos, de pensar o próprio pensar, né? Lembra até o Aristóteles lá com o pensamento do pensamento, né? Pensar que pensa a si mesmo. Isso significa então que o indivíduo está agora em condições de avaliar as regras e papéis assumidos, ou seja, ele assume uma posição crítica diante das convenções de seu mundo. Se no fulcro anterior ele estava totalmente identificado com as convenções do seu mundo, acreditando que aquelas convenções expressavam a verdade inquestionável, acima de qualquer suspeita, aqui essas convenções passam pelo crivo da crítica. Elas podem até ser aceitas, mas só são aceitas na medida em que se legitimaram diante do próprio indivíduo. Ele não apenas engole as regras e os papéis. Ele faz uma avaliação crítica, né, para depois assumir essas regras e esses papéis. Portanto, ele ingressa em uma moral pós-convencional, porque agora ele já se torna um crítico e um avaliador das convenções do grupo em que ele vive, da família, né, da sua cultura, do seu país. Quer dizer, as convenções para ele já não designam uma verdade nelas mesmas. Elas têm que se legitimar diante da sua capacidade operacional, diante do seu pensamento. Por isso que há aqui uma passagem, uma perspectiva sociocêntrica para uma outra centrada no mundo. Agora, o indivíduo vai procurar pensar naquilo que é bom não só para o seu grupo, mas para todo mundo, já que as convenções do seu grupo estão sujeitas à crítica. Quer dizer, é tipicamente uma posição que lembra bem, né? O Kant, seu imperativo categórico de pensar, né, uma lei moral, né, seja válida para todos os seres racionais, não apenas para mim ou para o grupo em que eu vivo, mas aquilo que tem uma legitimidade planetária.